3 horas 33 minutos. Bom, na última quinta-feira, dia 14, foi realizado o seminário Enfrentamento do Neonazismo na Região Sul, em Florianópolis, pelo Ministério Público Federal. Segundo dados apresentados no evento, baseado em pesquisa de Adriana Dias, antropóloga, falecida no início deste ano, que era uma das maiores referências em pesquisa sobre o neonazismo no país, entre janeiro de 2019 e maio de 2021, o número de grupos nazistas no país se elevou em mais de 270%, sendo que quase 30% das 1.117 células neonazistas do Brasil estão em terras catarinenses. E para a gente conversar sobre esse assunto, nós estamos agora ao vivo com o advogado criminalista Reinaldo Santos de Almeida. Boa tarde, doutor Reinaldo. Bem-vindo à CBN Cascavel, ele que está conosco pelo Meet.
Boa tarde, é um prazer participar aqui com vocês novamente.
Bom, doutor Reinaldo, Santa Catarina é o que mais tem esses grupos, essas células neonazistas?
É, segundo esses estudos antropológicos, é curioso que haja esse tipo de concentração dessas células nessa localidade do país, né, o que gera muitas perguntas sobre o que explicaria, né, a causa desse fenômeno. Recentemente nós tivemos, de forma bastante infeliz, alguns atentados em escolas primárias brasileiras e se identificou alguma organização e articulação entre esses movimentos em diferentes estados da federação, e sobretudo com o uso de setores da internet que ainda são bastante obscuros e pouco fiscalizados pelas autoridades.
Uhum. Bom, quando a gente fala em neonazistas, a gente lembra sempre, né, da Alemanha, e nós temos a região sul com o maior número de descendentes alemães, o que não significa, né, que sejam ligados a esses grupos. E o que tem, mas trazem essa história. Alguns trazem essa história, e isso pode ter chamado a atenção também desses jovens, com base nas histórias dos seus antepassados?
Olha, o nazismo, ele é uma forma de organização política que é uma espécie do fascismo, né? Uhum. É uma organização, um discurso bastante autoritário, vinculado ao ódio, à discriminação de pessoas, seja pela sua cor, pela sua orientação sexual, pela sua religião, e que infelizmente atrai, sobretudo jovens que têm as suas aspirações, os seus desejos, as suas expectativas frustradas, né, na sociedade capitalista em que nós vivemos, e essas frustrações elas são direcionadas através do ódio com relação a terceiros, né? Uhum. Infelizmente, no Brasil, de um modo geral, e de certa forma Santa Catarina se tornou um centro de um discurso um pouco mais autoritário no âmbito da política, uhum. E isso gerou, sim, talvez por ausência de fiscalização das autoridades públicas, ou talvez de não conscientização, não educação, desde a infância e juventude, para que toda forma de discriminação seja combatida, né? A Constituição brasileira define como uma dos seus princípios do Estado Democrático de Direito o combate e a erradicação de qualquer forma de discriminação, de discurso de ódio. E isso tem que ser capilarizado na sociedade, né? Não se combate o nazismo ou qualquer discurso extremista apenas com a criminalização ou aumento de penas criminais, mas isso deve ser feito todos os dias, porque é uma atitude cidadã impedir, denunciar e fazer a sua parte, né, no sentido micro do dia a dia, para que a gente possa reduzir essas formas de discriminação que iniciam-se através de um discurso preconceituoso e fatalmente vão se elevando para práticas de violência reais e físicas, né? Com atentados, de lesões corporais e até homicídios de pessoas que são vitimadas por esses discursos extremistas.
Uhum. E, doutor, quais são as punições, né, para pessoas envolvidas nesses grupos?
Bom, nós temos alguns tipos penais base, né, de incitação ao crime, que tem pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Nós temos o crime de apologia de fato criminoso ou de crime, também com uma pena semelhante. Mas nós temos crimes mais específicos, né, como no caso das células nazistas que se articulam em determinadas localidades ou em outros estados da federação. Nós temos o crime de associação criminosa, que consiste em associarem-se em 3 ou mais pessoas com a finalidade, o fim específico de cometer crimes, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Nós temos ainda a Lei 7.716, de 1989, que prevê especificamente reclusão de 1 a 3 anos e multa para quem praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Nós temos a hipótese do parágrafo 1º, de reclusão de 2 a 5 anos e multa, para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica, que simboliza esse movimento, né, como uma forma de apologia também aos seus princípios. Eu acho que, mais do que pensar em novas hipóteses de criminalização ou de aumento de penas, nós precisamos pensar numa integração das forças policiais, a utilização de inteligência policial na investigação para desbaratar essas organizações criminosas, e isso não só no âmbito do mundo físico, né, mas especialmente no âmbito virtual da internet, da Deep Web, né, uhum, onde são praticados uma série de crimes e que devem ser também espaços fiscalizados pelas autoridades.
Bom, a internet ela é muito livre e essas conversas têm se passado muito pela internet, né? Bom, segundo uma reportagem feita no ano passado pelo Globo, somente no sul e no sudeste do país haviam mais de 530 células de neonazista nessas regiões. E veio esse caso à tona, geralmente, principalmente, né, por meio de um youtuber. Então, doutor, deveria ter mais uma regulamentação mais rígida com relação a isso?
O que ocorre é que a internet, as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com essa revolução tecnológica que é a internet nos dias atuais, né? Não só do metaverso, mas das redes sociais. E a internet acaba virando uma espécie de terra sem lei, né? É muito comum se verificar numa notícia veiculada pela imprensa sobre qualquer tema, os comentários dos leitores, pessoas se ofendendo, pessoas praticando apologias de crimes, sendo preconceituosas. Ou seja, parece que a internet é um espaço de extravasar isso que há de pior no ser humano, e não há uma compreensão de que a internet ela é só um meio virtual, né? Uhum. Onde também se praticam crimes e que devem ser um espaço que deve ser fiscalizado e cujas condutas previstas em lei devem ser sancionadas, assim como qualquer manifestação falada no mundo físico, no mundo real, entre aspas, né?
Uhum. Bom, o que pode ser feito a mais também, doutor?
Olha, eu entendo que esse papel de conscientização, ele é uma medida que é mais a médio, longo prazo, né? E nós sempre queremos soluções que nos pareçam mais eficientes, mais rápidas, no curto prazo. O fato é que a criminalização do ódio, embora seja uma resposta civilizatória, digamos assim, e que nós adotamos, né, o Código Penal e as leis penais, o fato é que a pena criminal, ela infelizmente não cumpre a função de prevenir delitos ou de, entre, digamos, reformar essa a consciência humana, né, no sentido de passar a respeitar os seus semelhantes. Isso é muito curioso. E no Brasil nós temos um fenômeno ainda mais específico, que é pessoas ligadas a grupos políticos que supostamente defendem valores cristãos, são as pessoas que mais defendem a violação e a discriminação dessas pessoas vulneráveis ou que são atacadas nesse discurso, até líderes religiosos, né, cristãos que supostamente deveriam pregar algum tipo de acolhimento e amor aos seus semelhantes, também verbalizam esses discursos de ódio. Então, eu aposto muito na educação, aposto muito no exemplo que cada cidadão pode dar no dia a dia, impedindo que uma violência específica seja praticada, coibindo, e claro, que mais do que elevação de penas ou criação de outros tipos, as autoridades se empenhem em considerar como crimes realmente graves, e muito mais graves do que outros que infelizmente chegam aos nossos tribunais, né? O direito penal, ele é utilizado muito na criminalização da pobreza, né? Então, como um exemplo recente, o STJ trancou uma ação penal por furto de 4 parafusos, ou seja, a polícia e o Ministério Público perdem, gastam recursos públicos na persecução criminal de uma pessoa miserável, né? Alguém que subtraiu 4 parafusos, mas não se empenha, na fiscalização da internet, na inteligência para desbaratar essas organizações antes que elas, efetivamente pratiquem fatos que venham a constituir violência real para pessoas inocentes, né? Pessoas que, enfim, só querem viver em sociedade, em paz com seus semelhantes.
E, doutor, como que as pessoas podem denunciar casos como esses?
Bom, existem vários mecanismos, vários canais, né? Todas as autoridades policiais, o Ministério Público podem ser procurados, seja diretamente, de forma presencial, seja através dos seus canais virtuais, inclusive com denúncias anônimas, caso seja necessário. É importante que seja feita a denúncia para que isso sirva não só como um índice de registro, né, para que esses dados sejam utilizados pelas autoridades e especialistas em segurança pública e para que se possam formular políticas públicas, né, porque se há uma invisibilidade em relação aos crimes, o que nós chamamos de cifra oculta, né? Os fatos não são registrados, é como se eles não existissem, né? Então, eles devem ser denunciados para que as autoridades possam tomar as providências necessárias.
Doutor, o senhor falou sobre a questão jurídica também, né? Que de manter preso um ladrão de parafusos, né? Necessitado e deixar alguns crimes acontecerem, né? Sem fiscalização. Bom, doutor, isso também faz papel nossa da sociedade estar em orientações, buscando denúncias, buscando formas de combater isso também.
Sim, sem dúvida. O que me parece é que as autoridades, elas são, e os estudos criminológicos demonstram isso muito claramente, o Estado, ele é seletivo no processo de criminalização, né? Não há proteção igualitária dos bens jurídicos, que são os valores que nós tanto prezamos e que estão previstos na Constituição, né? Infelizmente, o Estado, ele privilegia a defesa da propriedade privada em detrimento até da própria vida humana, que é o valor máximo, porque é a condição de possibilidade, né, para o desenvolvimento das potencialidades humanas. E nós temos casos esdrúxulos de pessoas que são presas por crimes famélicos ou crimes patrimoniais que são resultantes da absoluta desigualdade social e da carência extrema de pessoas em situação de desespero, situações anormais, né, de fome, etc., em detrimento de questões graves, como são, de fato, essas, e muito preocupante, né, esses dados aí de concentração de células nazistas nos dias de hoje, né? Depois de tanta luta, o grande marco histórico humano que foi a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, e que nós ainda nos deparemos com esse tipo de manifestação com aparente normalidade, porque a profusão disso demonstra que, de fato, as autoridades não têm se preocupado ou não têm tomado medidas eficientes para o combate dessas práticas.
Bom, doutor Reinaldo, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Eu agradeço, é um prazer, uma boa tarde a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o advogado criminalista Reinaldo Santos de Almeida. Agora, 3h49, vamos trazendo mais informações para você, ouvinte da CBN. E agora nós vamos falar um pouquinho também sobre uma audiência.